E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, nesta versão home office, mas não deixamos de trazer para você todas as informações sobre a Covid-19 e a contribuição que a Faculdade de Medicina da USP, que a universidade, os diferentes institutos vêm dando para enfrentar esta pandemia. Você deve se lembrar que nós já tratamos aqui no jornal sobre aquela mega operação no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para atendimento exclusivo de pacientes de Covid-19. Bem, imaginem o tamanho do desafio, né? Toda a estrutura teve que ser reorganizada. O preparo dos profissionais e a demanda só cresce. O aumento do número de leitos desde então. Já passamos dos 100 dias desta operação que continua em pleno funcionamento para atender aos pacientes. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Aloysio Cotrim Segurado, diretor da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias e presidente do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. É um prazer voltar a falar com você sobre um assunto tão importante como a pandemia de Covid-19 aqui na nossa cidade.
Professor, desde que essa operação teve início, eu imagino o tamanho da transformação que vocês passaram, que vocês estão passando para poder atender os pacientes de Covid-19. A gente sabe que muitos casos são muito graves, o hospital recebe os casos de maior complexidade, mas a gente também aqui vai falar das pessoas que têm conseguido se recuperar, deixar o hospital das clínicas, né, recuperado desta grave doença, essa síndrome respiratória. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço mais geral sobre como tem sido essa transformação, esses 100 dias desta operação.
É importante destacar, Roxane, que esta ideia, que no início parecia muito arrojada e quase impossível se concretizar, ela foi baseada em experiências anteriores do Hospital das Clínicas no manejo de crises e desastres. Há uma metodologia internacionalmente reconhecida para dar resposta de profissionais de saúde, de serviços de saúde, a situações de emergência excepcionais. Nós já tínhamos usado essa metodologia, liderada pela doutora Beatriz Perondi, acredito que você até já conversou com ela, diretora da nossa unidade de emergência, em outras ocasiões, como na epidemia de febre amarela, que tivemos alguns anos atrás, como naquele episódio do tiroteio da escola de Suzano, quando várias crianças baleadas foram transferidas emergencialmente, quase que simultaneamente, ao Hospital das Clínicas, ou seja, situações que fogem do habitual e exigem medidas excepcionais. Quando nós identificamos o avanço da epidemia em outros continentes e a possibilidade de chegada de casos ao Brasil, em janeiro já deste ano, foi ativado esse comitê de crise, comitê de desastres, que, na verdade, envolve uma gestão bastante complexa de logística, de planejamento, envolvendo todos os setores do hospital. Isso começou a ser trabalhado antes mesmo de nós termos casos aqui na cidade de São Paulo. E você deve se recordar que, no início da epidemia, aqui entre nós, os primeiros casos atingiram, preferencialmente, pessoas que haviam viajado ao exterior e adquirido a infecção em outros países. Essa clientela, em geral, é atendida em hospitais particulares, no sistema privado de saúde de São Paulo. Então, isso nos deu um tempo para preparar as nossas estruturas do SUS para atender aos pacientes, o que, de fato, começou a acontecer quando a transmissão comunitária se instalou aqui na nossa cidade. E veja, nesse momento, a ideia foi buscar a melhor forma de atender um grande número de pacientes que pudessem chegar até nós num curto espaço de tempo. Os propósitos eram três. Em primeiro lugar, dar o máximo e otimizar o cuidado das pessoas com Covid-19, padronizando os protocolos assistenciais para que todos os pacientes seguissem o mesmo tratamento, adaptado às suas necessidades individuais, é claro, mas de modo a garantir o maior sucesso dessas intervenções terapêuticas. O segundo propósito foi reduzir a circulação de profissionais entre os vários institutos do Hospital das Clínicas. aqueles que atenderiam pacientes com COVID e aqueles que atenderiam pacientes com outras doenças que continuam acontecendo na nossa comunidade. Obviamente que a redução de circulação de pessoas reduziria o risco de contágio dos profissionais e de outros pacientes. E, por fim, garantir que os pacientes com as outras doenças continuassem a ser atendidos com segurança nos demais institutos. Então, nós desenhamos este projeto de dedicação exclusiva de um instituto para a COVID, o que exigiu a transferência dos cerca de 450 pacientes que estavam, na ocasião, internados aqui no Instituto Central, para os demais institutos do Complexo Hospital das Clínicas, com a colaboração, inclusive, do Hospital Universitário, localizado no campus Butantã, aí da USP. Então, eu diria que isso foi uma operação realmente de guerra, uma operação que mobilizou toda a comunidade Hospital das Clínicas. Nós estamos falando de uma comunidade de 20 mil profissionais que atuam aqui nos vários institutos do hospital.
Professor Aloysio, agora vamos aos números. Desde que essa operação teve início, vocês foram ampliando o número de leitos. Hoje são quantos leitos? Quantos estão sendo ocupados por pacientes de COVID-19? Quantos pacientes vocês já atenderam? Quantos ainda estão em tratamento? Acho que é interessante para o ouvinte ter uma noção do tamanho, né, do enfrentamento.
Essa sua pergunta é realmente muito importante, porque ela vai dar aos nossos ouvintes a possibilidade de identificar a dimensão do trabalho que está sendo realizado aqui e a contribuição que o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina e a USP estão dando à sociedade paulista. Uma das grandes vantagens nossas é dispormos de um sistema único de saúde, o nosso SUS, que dá o direito a todos os cidadãos que estão no nosso país, não só cidadãos brasileiros, mas até mesmo estrangeiros em território nacional, de ter acesso a todas as intervenções de saúde de que necessitam, fazer uso desta rede. Esta rede é uma rede que funciona de forma articulada e hierarquizada, como já discutimos em outros momentos, Roxane, segundo o grau de complexidade dos agravos de saúde. Então, sempre fica reservado ao Hospital das Clínicas a última estação dessa rede de complexidade, o atendimento dos pacientes mais graves. Então, em relação à COVID, isso não é diferente. A rede de referenciamento de pacientes do SUS em São Paulo, a rede CROSS, ela recebe os pedidos de remoção de pacientes e de transferência de pacientes para os hospitais dos vários serviços que estão instalados na cidade. Inicialmente, eram as unidades de pronto atendimento, os ambulatórios médicos de especialidade, as AMAs, as UPAs, e posteriormente começaram a ser instalados também os hospitais de campanha de atendimento de casos suspeitos de COVID. Então, ali, digamos, essa representa a porta de entrada no sistema. E quando os colegas desses serviços que representam esta porta identificam a necessidade de hospitalização e, mais do que isso, um perfil de gravidade do paciente, uma dificuldade respiratória, quando já se antevê a possibilidade desse paciente requerer cuidados intensivos numa UTI de assistência ventilatória e a necessidade de ser colocado em aparelhos para facilitar sua respiração, o Hospital das Clínicas é acionado. Desde o dia 30 de março, quando nós iniciamos a nossa operação, nós já internamos aqui no HC, no Instituto Central, 1.547 pacientes. Ou seja, então, mais de 1.500 pacientes neste período de 30 de março até ontem. E desses pacientes, pelo próprio perfil de encaminhamento que nós vimos observando, a grande maioria são pacientes já graves que necessitam de UTI. Então, só para você ter uma ideia, inicialmente nós havíamos feito um planejamento que nós precisaríamos de 1/3 de leitos de UTI para 2/3 de leitos de enfermaria. Mas desde o início da operação, nós já percebemos que os pacientes que nos são encaminhados, em sua maioria, precisam de UTI. Então, a nossa relação UTI-enfermaria, em número de leitos, nunca foi aquela inicialmente imaginada, de 1/3 para 2/3. É sempre, basicamente, metade dos nossos pacientes estão na UTI. Quando nós iniciamos a operação, Nós tínhamos à nossa disposição aqui cerca de 90 leitos de UTI, mas a operação já foi instalada com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, visando a ampliação desse número de leitos. Então, o governador do Estado de São Paulo, junto com o secretário de Estado da Saúde, estiveram aqui antes do dia 30, visitaram as instalações de uma UTI que seria ampliada para 75 leitos para dar resposta à Covid, ocasião em que nós apresentamos ao governador este plano de deixar o hospital exclusivo para a Covid, aumentando, então, em fases o número de leitos de UTI, inicialmente para 100, posteriormente para 200. E, mais recentemente, a Secretaria da Saúde solicitou que nós ampliássemos mais ainda de 200 para 300 leitos de UTI. Então, o nosso plano atual de operação, ele inclui 300 leitos de UTI e 500 leitos de enfermaria. Ainda não chegamos ao número total de 300 leitos disponíveis, porque esta ampliação está se fazendo de modo paulatina, porém, temos o plano de já, até o final do mês de maio, termos os 300 leitos de UTI disponíveis. E os leitos de enfermaria servem a duas finalidades, Roxane. Eles servem àqueles pacientes que nos são encaminhados necessitando hospitalização, mas que ainda não requerem cuidados intensivos, que só podem ser prestados na UTI, pacientes com casos moderadamente graves, ou também serve para receber os pacientes que já superaram o seu momento mais crítico e tiveram condições de receber alta da UTI, mas ainda não estão plenamente recuperados a ponto de poderem ir para casa. Então, a UTI serve para este balanço de chegada de pacientes moderadamente graves e não tão graves, mas também para acolher num fluxo de alta da UTI aqueles pacientes que já podem ser liberados, dando vaga para novos pacientes que vão chegando. Nós temos recebido aqui, diariamente, capacidade de internarmos uma média de 40 pacientes por dia. E estamos, neste momento, com cerca de 500 pacientes internados, dos quais metade está em UTI. Então, esta é a nossa operação neste momento, mas, como já disse, teremos a possibilidade de ampliar os leitos de UTI até 300 até o final do mês. Hoje mesmo, vamos inaugurar uma nova UTI de 20 leitos.
Bom, por fim, professor, é claro que vocês tratam de casos muito graves. Muitos não resistem, a gente tem noticiado, os números vêm crescendo, mas tem outro lado também que é importante, e aqui eu gostaria que o senhor se concentrasse, que é o paciente que consegue se recuperar, mesmo apresentando um caso grave. Né? A gente vê as cenas tão felizes, tão comoventes de pacientes que saem de cadeira de rodas, aplaudidos pelo grupo, pelas equipes, pelos enfermeiros. Isso enche a gente um pouco de esperança, né? De que mesmo diante de uma doença ainda desconhecida em toda a sua totalidade, é possível a recuperação. Eu gostaria que o senhor dedicasse um tempinho para falar desses pacientes também.
Roxane, esse é o sentimento mais nobre que os profissionais de saúde podem ter, o sentimento da gratidão e do reconhecimento de que o nosso trabalho é válido e que nos inspira para nos manter de pé frente a situações, uma situação tão adversa, jamais vivida por mim como especialista de doenças infecciosas em mais de 40 anos de prática, nos mantém dispostos a continuar com o nosso trabalho. É uma vitória realmente ver que desses 1.500 pacientes que nós admitimos em estado grave no Hospital das Clínicas, 784 já estão de volta aos seus lares, no convívio das suas famílias. A cada alta do paciente, os nossos corações se enchem de alegria, realmente há o aplauso de toda a equipe pela resiliência dos pacientes que se mantiveram firmes, suportando aquele momento difícil e que conseguiram superar situações tão adversas. Nós entregamos a cada um deles, na sua saída, o diploma de vencedor, e nos sentimos muito reconfortados e reanimados a cada alta dessas, que nos enche de satisfação, sem dúvida nenhuma. Estamos muito felizes com esta operação, com os nossos resultados, que em termos internacionais são extremamente favoráveis, mostram a qualidade da assistência que o Sistema Único de Saúde é capaz de propiciar e nos mostra também como a Universidade Pública, a USP, através do seu Hospital das Clínicas, pode prestar um serviço inestimável à sociedade paulista.
Não tenho dúvidas disso. Parabéns pelo trabalho, professores, e muito cuidado, né? Que vocês têm que ter cuidado redobrado, que estão ali na frente nesta guerra, no pelotão de frente desta guerra. Eu conversei com o professor Aloysio Cotrim Segurado, que é presidente do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor.
Obrigado a você, Roxane, e um abraço a todos os ouvintes.